Dando sequência aqui ao estudo do Evangelho, não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Nós vamos adentrar num item que é importante que a gente reflita. A gente falou sobre caridade e a gente vai fazer uma retrospectiva colocando alguns preceitos básicos do que seria ou do que necessariamente tem que estar in situ, inserido no contexto da caridade. Então, caridade é, em verdade, o amor em ação, como nós colocamos. Mas o que nós precisamos compreender é que o amor é um sentimento muito distante da nossa realidade. O amor seria a conjunção de todos os outros sentimentos. Enquanto nós não formos capazes de desenvolvermos esses outros sentimentos, o amor não irá surgir na nossa vida. Então, o que nós temos que entender é que pequenas atitudes com sentimento de solidariedade é uma caridade. Quando eu me envolvo, me sensibilizo e o meu objetivo é ajudar, então eu fiquei solidário àquela situação, àquela causa, eu fiquei compadecido daquela situação, então a compaixão é um outro sentimento. Então são esses sentimentos que fazem com que a nossa atitude torne-se um ato caritativo, torne-se a caridade. Então nós temos que nos envolver com os sentimentos. Todas as vezes em que nós não nos envolvermos, nós estaremos fazendo situações e situações, atitudes e atitudes, mas não estaremos exercendo a caridade. Então, essas são primeiras coisas. A outra, a caridade necessariamente precisa ser desinteressada. Nós não podemos imaginar caridade com interesses subalternos, com interesses menores. Caridade é algo em que eu me desapeguei de preocupações outras. O meu foco, o meu objetivo é o outro. Eu me enlacei, eu me envolvi naquela pessoa, naquele instante. Isso significa que eu não estou pensando em louros, em aplausos, em reconhecimento, em retribuição. Eu estou pensando em, pura e simplesmente, em reerguer, em auxiliar, em ajudar aquela criatura. Então, o meu desejo sincero foi esse. Então, se não ocorrer isso, e a caridade ela é espontânea. Quando a pessoa ela vai luzindo, ela vai desenvolvendo, ela vai fazendo com que possa vir à tona valores morais e afetivos, ela fará isso com naturalidade. Então, é importante que isso, esses preceitos estejam dentro da gente. Quando a gente avaliar, será que eu estou dizendo ou fazendo, é caritativo ou não? Então, a caridade ela tem duas nuances. Ela pode ser moral e ela pode ser material. Então, imaginemos que a caridade material, eu posso imaginar que ela é ou vai ser uma caridade quando? Quando estiver envolvido esses preceitos. Não importa a quantidade, como nós falamos na reunião passada, do óbolo da viúva. Importa que houve intenção genuína de ajudar. Não importa se eu dei muito ou dei pouco, isso é da minha condição. Se eu me sacrifiquei mais ou menos, melhor para mim. Ela terá um mérito maior se houve sacrifício, se houve renúncia, se eu priorizei o próximo e, a partir daí, não apenas esqueci-me do supérfluo, esqueci-me de algumas necessidades que vão ser difíceis, mas eu priorizei. Então, é esta coisa que nós temos que entender. Agora, existe um outro componente, que é a parte moral da caridade, que nós precisamos compreender a todo instante. Então, primeiro passemos a analisar o nosso pensamento. Então, se nós tivermos cuidado com o nosso pensamento, com aquilo que chega à nossa mente, com aquilo que nós vamos veicular a partir do pensamento, nós não estamos transformando isso ainda em palavras e muito menos em atitude, em pensamentos. Então, eu captei um pensamento, eu fui induzido a pensar por um noticiário, por uma convivência, por uma conversação, eu fui induzido. Qual é o meu anteparo? São regras e parâmetros morais. Isso ajuda? Isso contribui? Eu veicular aquilo, eu pensar naquilo, fará com que o fato se denuncie, se faça mais fácil? Não. Então que eu faça com que ele morra por ali. Eu coloque um obstáculo àquilo. Então, pensar no bem, colocar, fazer com que o meu pensamento seja sempre uma prece. Eu vejo um problema, eu vejo uma dificuldade, eu vejo uma circunstância, eu tenho que fazer o quê? Tentar entender o que aquilo está ocorrendo, por que que está ocorrendo, e não fazer um juízo de valor, e não ter um preconceito muito claro ali, porque a nossa rigidez mental faz com que a todo instante nós estejamos nos posicionando. E, em geral, o posicionamento é preconceituoso. Ou seja, nós temos partidarismos de todas as ordens. E aí o que ocorre? Ocorre que eu não tentei entender a causa. Eu não tentei entender o meu irmão. Eu não tentei entender a circunstância. Pura e simplesmente eu estigmatizei. Pura e simplesmente eu construí um muro entre o que eu acho e o que a pessoa está fazendo. Como se nós fôssemos senhores da verdade. E nós não somos. Portanto, nós temos que abrandar o nosso pensamento. Temos que fazer com que nós não tenhamos tanta rigidez na convívio. Porque não tem uma estrada, não tem uma senda. Todas as sendas levam a Deus. Por quê? Porque os caminhos, quando a pessoa o faz motivado por amor, por desejo sincero de crescimento, ela vai acordar adiante, se ela estivesse precipitando no erro. Então, é importante que a gente entenda e possa ajudar, e possa realçar, e possa contribuir dessa ordem. Quantas vezes nós não precisamos silenciar quando alguém nos fala um impropério? Quantas vezes nós não precisamos nos fazer de surdos, de mudos? Por quê? Porque foi feito um sarcasmo, foi feita uma ironia, foi feita ou veiculada uma ideia com a qual nós não compartilhamos. Muito bem, então eu tenho que cerceá-lo a partir do meu pensamento. Ou seja, eu tenho que compreender o nível e os objetivos daquela criatura. Isso é uma caridade. É nos colocado no Evangelho, numa mensagem da irmã Rosália, ela fala justamente isso, que nós precisamos fazer com que esse amortecimento ocorra conosco. Porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou absorver a ironia, vou devolvê-la na forma de um sarcasmo também, e vou fazer com que a conversa se faça num nível de jocosidade, num nível aparentemente inteligente, mas que não redunda em benefício de ninguém. Então, lembremos-nos, nós podemos fazer a caridade com o pensamento a todo instante. Esse é o X da nossa vida. Conhecer os nossos pensamentos. Conhecer verdadeiramente quem nós somos. Conhecer e saber que eu sou o responsável pelo que eu penso, pelo que eu veiculo, ainda que não chegue a nível de palavra, ainda que não chegue a nível de postura, de conduta. Então, é importante começar por aí. Agora, em relação às palavras, é fundamental da mesma forma. Nós temos que aprender a falar coisas que ajudam, coisas que estimulam, coisas que geram otimismo, coisas que vão fazer com que a pessoa possa realçar um lado benéfico. Qual é o sinal de quem está sempre vendo um lado nefasto, um lado pessimista, um lado ruim, um lado negro da vida? Qual é o objetivo? Fazer com que nós fiquemos e fixemos a nossa mente em padrões inferiores? Estejamos agora assodados, envolvidos por espíritos enfermos? É esse o objetivo? Se for esse, nós estaremos em muito mal companhia. Então paremos e pensemos. Pensamento ruim, pensamento pessimista, palavra pessimista, uma palavra que só leva, mas eu estou esclarecendo. Ou a verdade, ela não precisa ser nua e crua, como nos falava Chico Xavier, utilizemos-nos da avenida do contorno. Uma verdade que fere, é melhor que ela seja colocada de uma outra forma, para que a pessoa não se sinta muito mal. Ser mais verdadeiro do que a verdade? Mas eu sou sincero. Será que eu estou preparado para a sinceridade dos outros? Então, é importante que a gente tenha esse bom senso. Analisemos com maior acuidade, tenhamos uma maior, sejamos mais light, mais amenos, para, mais flexíveis nesse convívio. Então, a palavra, ela tem que reerguer, ela tem que estimular, a palavra tem que alertar. Agora, um pai, um professor podem mostrar aspectos ruins do que a pessoa pode fazer a partir daí? Claro que ela pode, mas sempre estimulando ao bem. Sempre estimulando, se ocorrer a queda, que existirá outras oportunidades. Elas irão aparecer adiante. Então, nós podemos abrir os olhos, nós podemos alertar, mas lembremos-nos sempre, por mais que nós alertemos, o caminho é da pessoa. A pessoa vai adquirindo maturidade, a pessoa vai tendo que adquirir vontades próprias e ela vai ter que ter autonomia para crescer, significando que ela vai errar. Isso não significa em nenhum instante eu me utilizar disso, eu me utilizar do erro dela para agora me fazer superior. Isso é imaturidade. Isso é não entender que nós também erramos. Fizemos da mesma forma, fomos teimosos do mesmo jeito, fomos imaturos, ainda somos, mas fomos muito mais. Então, a palavra ela tem que acrescentar algo. A palavra tem que fazer com que nós possamos nos sentir bem. Quando a pessoa é só pessimista, quem é que gosta de estar próximo a ela? Espíritos e encarnados, só desse nível. Quando a pessoa leva um esclarecimento, um alento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de ajuda, as pessoas querem se contagiar, querem se fazer próximas. Então, nós não podemos perder de vista isso. Certa feita foi até Chico Xavier, uma senhora, uma madre da Igreja Católica. E quando Chico viu, o Chico abraçou ela, beijou as suas mãos, e ela falou, mas a senhora aqui, que prazer, é uma satisfação muito grande que a senhora esteja entre a gente. Eu vim aqui, Chico, porque eu sei que o senhor é um homem muito bondoso. E sei também que eu não teria a quem mais eu recorrer. Eu preciso continuar fazendo a minha igreja. Está faltando piso. Nós construímos, erigimos as paredes, fizemos os tetos. Está faltando o teto, está faltando só agora o piso. E acabou o dinheiro. Nós viemos pedir a você que nos ajude. O Chico pensou, falou, olha, todo o dinheiro da nossa instituição está devotado ao trabalho assistencial. E não se sabe como nem por que ele pôs a mão no bolso e uma grande quantidade, quem estava próximo viu, uma quantidade substancial de dinheiro estava ali. Ele deu à mulher e falou, olha, esse é meu, estou dando de coração à senhora. Porque a senhora irá construir, e eu sei que a senhora tem feito um trabalho assistencial, tem auxiliado muito a essa comunidade. E nós precisamos que a senhora continue a trabalhar, a senhora e as freiras que aqui estão. Então não existia o quê? Preconceito algum. Em termos religiosos, importante que exista caridade, importante que exista alguém se preocupando com alguém, importante que alguém ajude alguém, e esse alguém é o nosso irmão. E esse irmão nosso está nos mostrando as nossas fragilidades, enquanto sociedade, enquanto indivíduos. E amanhã, se nós não nos sensibilizarmos hoje, amanhã ocorrerá a reação. Nós estaremos em condições outras, subalternas, difíceis. E aí como é que nós vamos nos deparar? Nós vamos nos deparar com a negligência, com a imprevidência, com a pessoa não se preocupando e assim por diante. Então nós precisamos fazer a nossa parte, começar hoje. Então é propagandear através da palavra? Sim. É propagandear a palavra na nossa casa? Sim. É fazer com que as pessoas agora entendam e se sensibilizem? É claro que é isso. É na nossa casa que ocorrerá a transformação. É no nosso espírito, no nosso eu, que vai ocorrer. E a partir daí, esse toque de alma, essa pedra que vai mudar a nossa vida, vai fazer com que nós vejamos coisas que nós não percebemos. Agora, além das palavras, como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu coloco em prática isso? Como é que eu faço da caridade? Eu sou alguém que respeita as diversidades, Isso chama-se alteridade, a respeitar as diferenças. Somos diferentes. Não existe um clichê, não existe um modelo. Os modelos que querem nos impor são porque as pessoas têm medo de entender que a diversidade é que vai contribuir para que nós sejamos plenos, para que nós aprendamos uns com os outros. A diversidade é fundamental em todos os reinos, em termos reinos biológicos, numa catástrofe, em reinos afetivos, porque diferenças, pessoas veem de forma diferente problemas. E como nos diria Rui Barbosa, a melhor maneira de tratarmos seres diferentes é de forma desigual. Então, aprendamos a dar à pessoa um tratamento desigual, cortês, gentil, mas diferente. A gente tem que ter essa noção, porque se nós não tivermos, na nossa relação não existirá essa gentileza, não existirá o respeito à opinião alheia, não existirá a capacidade de eu confrontar-me com outro a partir de opiniões diversas, respeitando o ser humano. Eu não compactuo com aquela ideia, muito bem, mas eu respeito a pessoa. Eu vejo que tem lógica, ela é bem intencionada. Ou, se não é bem intencionada, ela vai aprender a partir de exemplos. O meu exemplo será importante nisto. A minha maneira de ser poderá contribuir. Então, nós temos que compreender que nas nossas atitudes em relação ao nosso próximo, a caridade está sendo colocada a todo instante. Então, como é que eu me relaciono, como é que eu me mostro, como é que eu me deparo com a opinião do outro e com a verdade do outro, em geral, querendo abortá-la, em geral, querendo mostrar a supremacia da minha, porque é um jogo de energias, isso é jogo de poder. Quando animais brigam por território, eles brigam porque eles terão agora maior quantidade de outros animais que serão presas dele, dominados por ele. E o ser humano o que quer? Ele quer comandar um grupo de pessoas energeticamente. No plano inferior é dessa forma que se faz. Um comandante comanda a 1.000, 2.000, 100.000 outros. Quem são esses outros que ele comanda? Mentes que têm medo, mentes que titubeiam, e ele tem uma mente forte, uma mente que sabe o que quer, maldosa, se alimenta das outras mentes. Então, o que é isso? É um jogo de poder que nós precisamos entender. Eu não posso aceitar o comando subalterno, indevido de ninguém. Eu tenho que ter autonomia. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu preciso buscar agora valores outros. Então, isso é caridade para com o outro também. Espera um pouquinho, me respeite aí. Não quero, não. Isso não me satisfaz, isso não me convém. Então, é dessa forma. Agora, termos posturas e renunciarmos a elas por medo, significa que nós não temos postura. Significa que nós não temos convicção. Ah, mas quando a vida está em jogo, quando a vida estiver em jogo, lembremos-nos, nós temos medo da morte? Não. Eu vou mudar de opinião por isso? Não. Mais ainda, imaginemos se nós não tivéssemos os arautos, os mártires do cristianismo. Não que nós estamos fazendo apologia à morte. Não. Mas eles foram intimorados, não tiveram medo, não vacilaram e a partir daí nos mostraram um caminho. Nos fala Emmanuel, conta-nos através de Chico Xavier, que quando Chico escrevia o livro Renúncia, ele pediu para ver quadros e imagens dos mártires do cristianismo. E um dos mártires do cristianismo que ele viu foi o que Elinho citou, Inácio de Antioquia. Ele viu que Inácio ia ser levado de Antioquia para Roma. E chegando em Roma, ele estava algemado, ia ser levado à morte, e os soldados dizem a ele: você vai morrer, está sorrindo por quê? Ele falou: porque eu vejo uma beleza como é Roma. E imagino, se os homens que não creem são capazes de construírem uma beleza desta, imagine aqueles que creem, o que não terão nas cidades que Deus irá construir. E aí os ficaram sem respostas. Mais adiante, Chico vê uma outra imagem de um outro mártir. Ele estava sendo levado a morrer. E aí diziam, de forma jocosa, humilhando: renuncia esse homem. a esse carpinteiro, a esse homem, aonde ele está agora? E aquele mártir disse, ele está aqui, dentro do meu coração. Arranque, portanto, o coração desse homem. Foi arrancado o coração dele e assim ele desencarna. E o Chico diz que quando ele chega ou sai do corpo, uma estrela se fazia, com uma luminosidade intensa no coração desse mártir. Então, que nem lembremos-nos, a nossa convicção é um exemplo, é uma caridade de nós não termos medo do que quer que seja, mas que tenhamos sempre essa flexibilidade de entendermos aonde está o fanatismo e aonde está o bom senso, aonde a coisa precisa marcar ponto. Marcar ponto é no aspecto moral. Não podemos transigir, não podemos aceitar, porque se assim for, nós iremos transigindo hoje e amanhã seremos seres com uma série de problemas como era outrora, como éramos em outrora. Então lembremos-nos, é importante o nosso posicionamento. Isso é um exemplo de caridade e que Deus ampare a todos nós.